Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. O tema de hoje, a árvore genealógica do Messias.
Olá amigos, bem-vindos uma vez mais. Vamos, como habitualmente, começar com uma oração. Nosso bom e querido Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que mais uma vez nos dás de abrirmos a Tua Palavra e de refletirmos em torno dela, que o Teu Espírito venha dirigir a nossa mente e abrir o nosso coração. Tudo isto pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, hoje vamos falar sobre uma história muito interessante que nós encontramos num pequeno livro na Bíblia, que é o livro de Rute. Pois bem, este pequeno livro que nós encontramos no Antigo Testamento e que tem apenas 4 capítulos, conta-nos uma história muito interessante. E nós vamos ver que, para além desta história, há aqui algo por detrás desta história, conforme nós vimos no último programa, e também há aqui uma profecia nesta história. Bom, vamos ao livro de Rute e vamos começar a ler a partir do capítulo 1 e do versículo 1. Diz assim: "Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos." Bom, temos então aqui a descrição de uma família, portanto o marido, a mulher, 2 filhos. Depois no versículo 2 vem os nomes deles, da família. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Pois bem, temos então aqui uma família que tem que emigrar para um país estrangeiro, para Moabe, porque há fome na terra. E é interessante, e não deixa de ser curioso, este pequeno detalhe, que eles eram de Belém de Judá, e mais propriamente de Belém Efrata, e Belém, na língua hebraica, quer dizer a casa do pão. Ou seja, na casa do pão não havia pão. E por não haver pão na casa do pão, eles tiveram que emigrar. E vão emigrar para Moabe. Moabe era uma nação que ficava a leste do Mar Morto, uma nação muito ímpia. Aliás, esta nação resultou de um incesto de uma das filhas de Ló com o seu próprio pai. A outra filha também engravidou do próprio pai e deu origem a Amon, que deu origem ao povo amonita. Pois bem, esta nação era extremamente ímpia. E nós podemos nos perguntar, bom, o que é que está por detrás da história que nos ajudará a compreender o que se passou aqui. Bom, há uma fome, e esta fome aqui certamente que tinha um propósito. E o propósito é que Satanás certamente que viu que esta família era uma família especial. Importa aqui referir que neste momento Satanás já sabia que o Messias iria vir da tribo de Judá. Como é que nós sabemos isso? Bom, em Gênesis, no capítulo 49, nós encontramos que antes da morte de Jacó, ou seja, de Israel, porque o nome dele foi mudado, nós encontramos Jacó, ou Israel, portanto, a proferir bênçãos para os seus filhos. E estas bênçãos, até no próprio título do capítulo 49, diz bênçãos proféticas. E no versículo 1 diz assim: "Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros." Há outras versões que dizem nos últimos dias. O que é que isto nos indica? Isto nos indica que isto não apenas iria acontecer com os filhos de Jacó, mas que era algo que iria acontecer posteriormente com filhos de Deus que teriam as mesmas características destes. Filhos de Deus ou não só, porque há aqui 2 que não vão existir posteriormente. E estou a falar de Dan e Efraim, que por exemplo não vêm mencionados na lista de Apocalipse 7, quando refere-se às 12 tribos de Israel. Dan e Efraim não estão mencionados. Bom, mas a determinada altura, falando de Judá, Jacó disse o seguinte, Gênesis 49:10: "O cetro não se herdará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos." Pergunta: quem é este Siló a quem hão de obedecer todos os povos? Não há dúvida nenhuma de que este Siló é um outro nome dado para Jesus. Ele seria a pessoa a quem todos os povos iriam obedecer. Então, através desta indicação profética que Jacó dá, Satanás ficou claramente a saber que o tal descendente da mulher, de que nós temos vindo a falar ao longo deste programa, ou seja, a tal semente da mulher ou descendente da mulher mencionada em Gênesis 3:15, haveria de surgir através de qual tribo? Da tribo de Judá. Então Satanás fica mais atento ao desenvolvimento daquilo que se passa na tribo de Judá, porque ele sabe que não tem que se preocupar tanto com as outras tribos, tem que se preocupar mais com a tribo de Judá. É por essa razão que Satanás vai então querer ver aquilo que se passa. E certamente que esta família mencionada no início do livro de Rute é uma família que despertou a atenção de Satanás. Era certamente uma família temente a Deus. E agora Satanás vai querer que eles possam desaparecer, possam ser irradiados da cena da história. Então vai fazer vir aquela fome. Pois bem, já agora, a propósito de fome, nós temos também uma descrição no livro de Gênesis de uma fome que veio, e essa fome não tivesse sido o facto de Deus ter enviado adiantadamente José para o Egito, essa fome teria feito o quê? Teria feito com que a linhagem, ou melhor, de Jacó e dos seus filhos, tivesse desaparecido. E essa família de Jacó e dos seus filhos estava a dar continuidade à linhagem santa. Qual é o propósito que está aqui por detrás? A conspiração que está por detrás da história é que Satanás tenta destruir a linhagem santa. Para que, ao destruir a linhagem santa, o descendente da mulher, a tal semente que lhe viria dar a ferida mortal na cabeça, não viesse. Portanto, ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos constantemente este trabalho de Satanás para impedir a semente de vir, mas Deus a trabalhar para que a semente venha. E não nos esqueçamos que Satanás não quer que a semente venha porque é a sua própria existência que está em xeque. Ele sabe que se a semente vem, pois bem, iria desferir-lhe essa ferida mortal e ele, portanto, estaria condenado à extinção. Pois bem, então ele vai trazer esta fome. E ao trazer esta fome, vai obrigar a que esta família saia daquela terra. Porque ele não queria que algo especial acontecesse. E a propósito, sabem quem é que vai nascer nessa terra de Belém de Judá, em Belém Efrata? Nós não temos que estar a adivinhar, porque em Miqueias, no capítulo 5 e no versículo 2, este é um profeta do Antigo Testamento, ele diz: "E tu, Belém, Efrata." Havia várias vilas ou aldeias em Judá que se chamavam Belém, mas só havia uma Belém Efrata. "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." E agora reparem o que diz aqui este texto: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando é que começou a origem deste que iria nascer em Belém Efrata? Desde os dias da eternidade. O que é que isto indica? Isto indica claramente a divindade de Jesus. Ele é eterno, não teve início. Então, em Belém Efrata haveria de nascer Jesus Cristo, a tal semente da mulher prometida. Então, Satanás está atento àquilo que se irá passar em Judá. E certamente que ele vai compreender que ali em Belém, Efrata, alguma coisa especial está a acontecer, porque havia ali uma família especial. Então ele vai fazer com que esta família emigre para Moabe. Bom, ao fazer isso, ao conseguir isso, ele ficou certamente muito satisfeito, porque ele pensou: ok, agora esta família indo para Moabe, ao estarem a viver ali num país altamente ímpio e corrupto, eu vou conseguir corromper-lhes a fé. Bom, mas os planos correram muito melhor para Satanás do que ele inicialmente pensou, porque quando eles chegaram lá, essa família chegou a Moabe, pouco tempo depois, Elimeleque, o pai da família, morre. E Satanás não teve que se preocupar mais com mais descendentes que Elimeleque pudesse trazer, ele apenas agora tem que se concentrar nos únicos filhos de Elimeleque, Malon e Quilion. E agora ele vai trabalhar com esses filhos e vai conseguir ter sucesso, porque estes dois filhos vão casar com duas moabitas. Ele pensou: ok, eles agora casando com estas moabitas vão perder a sua identidade. Mas o plano, mais uma vez, correu ainda melhor do que ele pensava, porque estes dois filhos, Malon e Quilion, vão morrer sem deixar qualquer descendência. Satanás deve ter esfregado as mãos de contente neste momento, pensando: bom, missão cumprida. Mas entretanto, o que é que se passa? Acontece que nos diz lá o relato no livro de Rute que Noemi, que estava agora viúva e sem os filhos, Noemi ouviu dizer que em Belém já havia outra vez pão, já a fome já tinha desaparecido. Então ela agora vai querer empreender a viagem de regresso ao seu país natal. E as suas duas noras, que estavam viúvas, querem ir com a sua sogra. Vamos ler esse texto nos versículos 6 e 7. Lemos o seguinte: "Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, ou seja, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas. Porque, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui ela estava a culpar o Senhor daquilo que estava a acontecer. Mas não era o Senhor o culpado, era Satanás, conforme nós vimos no livro de Jó. E mais, ela aqui ainda não suspeitava das grandes bênçãos que Deus estava para trazer à vida dela. Vamos continuar a ler. Versículo 15. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. E esta expressão mostra que uma das suas noras, ela estava muito ligada aos deuses. A que deuses? Aos deuses de Moab. Então, estão a ver aqui qual seria o resultado daqueles dois jovens, filhos de Noemi, por se terem casado com estas mulheres que adoravam a outros deuses? Bom, mas entretanto esta nora foi-se embora, órfã, foi-se embora. E então ela, a sogra Noemi, diz à outra nora, também tu volta após a tua cunhada. E agora a outra nora, que se chamava Ruth, vai dizer o seguinte, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. No momento em que Ruth fez esta declaração, dizendo o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, Ruth converteu-se ao Deus verdadeiro. Ruth converteu-se ao Deus de Israel. E a partir deste momento, Ruth tornou-se uma israelita. Porque israelitas, na plena acessão do termo, não são aqueles que são da carne e do sangue, são aqueles que nasceram espiritualmente. Aliás, a primeira vez que o nome Israel é mencionado na Bíblia, é em Gênesis capítulo 32, e refere-se à experiência que Jacó teve com Deus, onde Jacó disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ou seja, Jacó passou pela experiência da salvação. Viveu a experiência da conversão. E porque Jacó viveu a experiência da conversão, Deus vai lhe dizer, o teu nome não será mais Jacó, que quer dizer enganador, trapaceiro, o teu nome a partir de agora vai ser Israel, que quer dizer príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. Então, a primeira vez que o nome Israel é mencionado na Bíblia, é dado a um homem individual, por este ter vivido uma experiência de conversão. E todos os verdadeiros israelitas são aqueles que vivem uma experiência semelhante àquela que Jacó viveu. A partir do momento em que Ruth viveu esta experiência de conversão, ela tornou-se israelita igualmente. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, e nos versículos 28 e 29, diz-nos esta verdade. E reparem, e isto é muito importante porque hoje em dia, muitos cristãos interpretam erroneamente as profecias bíblicas, dizendo que as profecias bíblicas respeitantes aos últimos dias dizem respeito a Israel, é verdade, mas agora temos de saber quem é o verdadeiro Israel. E o verdadeiro Israel não é o Israel literal, não é a nação de Israel, é o Israel espiritual. Esse é que é o verdadeiro Israel segundo a Bíblia. Reparem aqui em Romanos 2, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz-nos, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Que circuncisão é esta do coração? É aquela em que há uma conversão. Há uma mudança de coração. É tirado o velho coração de pedra, conforme nos é dito em Ezequiel 36, e é dado um coração de carne. Portanto, judeu é aquele que nasceu de novo. Aliás, quando Jesus viu Natanael, disse, eis aqui um verdadeiro israelita. Porquê que Jesus disse que eis aqui um verdadeiro israelita? Porque aquele, para além de ser israelita no sentido carnal, no sentido genético, era um verdadeiro israelita porque era um israelita espiritual. E eu pergunto, se para Jesus há verdadeiros israelitas, o que é que isso pressupõe? pressupõe que há falsos israelitas. E aliás, o apóstolo Paulo, mais à frente, em Romanos, no capítulo 9, ele vai dizer isto. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6, ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de facto israelitas. Uau! Notaram bem o que é que o apóstolo Paulo aqui diz? Nem todos os de Israel são de facto israelitas. Nem todos da nação de Israel são israelitas. Porque israelita é ser israelita no sentido espiritual. Então, Ruth tornou-se uma israelita. E, ao tornar-se israelita, ela foi com a sua sogra para a nação de Israel. E sabe o que é que aconteceu quando lá chegou? Pois bem, houve lá um homem, nomeadamente Boaz, que as viu e que quis ser o resgatador daquela família. E é interessante, e para concluir, que esta história termina, esta história de amor termina com uma genealogia. Eu pergunto, alguma vez viram uma história de amor terminar com uma genealogia? Pois bem, a história contada no livro de Ruth termina com uma genealogia. E sabem quem é que vai nascer, ou quem é que vai vir a partir de Ruth? Vamos ver isso em Ruth, no capítulo 4, e nos versículos 17 em diante, lemos o seguinte: as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Nós temos o resto desta genealogia em Mateus capítulo 1. E essa genealogia termina em Jesus. Então, o que é que nós podemos concluir? Satanás, trabalhando por detrás dos bastidores, estava a fazer com que esta família, em quem ele viu algo de especial, saísse de Belém, fosse para uma nação estrangeira, para uma nação ímpia, para corromper esta família e para que eles perdessem a sua identidade. Mas Deus estava por detrás, dirigindo os acontecimentos. E Deus permitiu que eles fossem para lá, porque sabia que estava lá uma alma sincera em Moab. Essa alma sincera era Ruth, e Ruth, ao voltar para a nação de Israel, converteu-se ao Deus de Israel, tornou-se uma israelita, e através de Ruth nasceu Obed, através de Obed, Jessé, através de Jessé, Davi. Jesus vai ser conhecido como filho de Davi, porque é através da linhagem de Davi que vai vir Jesus. Ou seja, o que é que vai acontecer? Satanás a impedir a semente de vir, e Deus a trabalhar, e trabalhou através de Ruth para que a semente viesse ao mundo. Não é isto maravilhoso? Nós vermos estas jogadas e contra-jogadas, este conflito entre o bem e o mal, Deus a trabalhar por um lado para que a semente venha ao mundo e Satanás a trabalhar para que a semente não venha. Mas, meus amigos, Deus leva sempre o melhor. Desde o início, assim foi até aos dias de hoje, e vai ser até ao fim. Se nós confiarmos em Deus, se nós fizermos de Deus o nosso Salvador, o nosso Senhor, e estivermos do lado dEle, e quisermos estar do lado dEle sempre, obedecendo à sua vontade, nós vamos ser vencedores com Ele. Porque todos aqueles que estão do lado do Senhor serão vencedores, assim como Cristo é vencedor. Que cada um de vós possa ser um vencedor em Cristo Jesus. Até ao nosso próximo programa. Que Deus o abençoe.